Boa noite, meus queridos. Que a graça de Cristo seja sobre todos nós. Amém? Que prazer estar aqui com os irmãos. Nessa ocasião, neste acampamento, nós iremos meditar na Epístola de Paulo aos Romanos, a Carta de Paulo aos Romanos, e particularmente no capítulo 8 de Romanos. Nós vamos meditar em algumas porções de Romanos 8, não conseguiremos meditar em todo este capítulo, porque é um capítulo de fato riquíssimo, e nós precisaríamos de mais alguns dias para podermos meditar em todo este capítulo. Então nós vamos meditar em algumas porções, e hoje vamos iniciar já no versículo 12. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, versículos 12 a 17. A temática do nosso acampamento é no amor do Pai. E entendendo que nós estamos debaixo desse amor do nosso Pai Celestial, o primeiro tema, a primeira meditação que nós iremos nos ater é esta daqui: somos filhos de Deus. E nesse texto, propriamente, nos é revelado quem são os filhos de Deus, quais são as características dos filhos de Deus e como nós podemos ter certeza que nós, que estamos aqui, somos filhos de Deus. E eu quero convidar você a ler o texto juntamente comigo e meditar nesse texto pensando nisso, pensando de fato nessas características e fazendo um autoexame, uma autoanálise, não pensando no outro, pensando em si mesmo e vendo se de fato você já é um filho de Deus, porque nós precisamos entender que para estarmos debaixo do amor daquele que é o Pai Celestial, precisamos ser filhos dele e vivermos debaixo da sua graça, guiados pelo Santo Espírito. E é exatamente isso que diz esse texto. Então, nós vamos ler esse texto. Eu sempre trago também aqui nos slides, eu vou fazer o uso de slides e depois também posso até compartilhar aos irmãos, se os irmãos quiserem, onde estará o esboço desse sermão e de todos aqueles que iremos meditar ao longo deste acampamento. E o texto diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o texto continua, versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu quero convidá-lo a orar mais uma vez. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela palavra que nós acabamos de ler. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor nos dê um entendimento, para que nós possamos, ó Pai, colocar esta palavra em prática, e para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, através da tua graça, através, ó Deus, da confirmação do Santo Espírito, termos certeza da nossa filiação, que nós somos filhos de Deus, e nisso termos a nossa identidade. Em nome de Jesus, amém. Um teólogo chamado Sinclair Ferguson, diz que a noção de que somos filhos de Deus, seus próprios filhos e filhas, é a mola mestra da vida cristã. Nossa filiação a Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. No Novo Testamento, Deus se revela amplamente como Pai. E isso é muito interessante, porque no Antigo Testamento nós temos as expressões que Deus é Pai, mas um judeu teria dificuldade de dizer que Deus é seu Pai. Mas no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a chamá-lo de Pai, a chamar o nosso Pai Celestial, por exemplo, na oração do Pai Nosso, de Pai Nosso. Um Pai que é meu, um Pai que é de cada um de vocês. Então Deus se revela no Novo Testamento como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas como Pai de todos aqueles que creem. E esta é uma ênfase maravilhosa do Novo Testamento. Por isso que Ferguson diz isso. O ápice da criação e o objetivo da redenção é a nossa filiação com Deus. E nós precisamos entender isso, entender que no fato de sermos filhos de Deus é que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Mas eu preciso perguntar uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas, e esse texto nos responde essas perguntas. A primeira é: todos são filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? E como posso saber que eu sou filho de Deus? E mais, quais são os privilégios de sermos filhos de Deus? São perguntas que nós conseguimos responder com base nessa porção que nós acabamos de ler. Para entendermos um pouquinho do contexto, e ao longo dos sermões, nesse acampamento, eu vou trazer um pouco mais do contexto de Romanos, mas só para os irmãos entenderem, aqueles que já ouviram sermões em Romanos, lembrarem que essa carta não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo não escreveu essa carta, mas ele escreve, ou melhor, essa igreja não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta para antecipar a sua visita a Roma, visando um investimento missionário dessa igreja para ir à Espanha. Paulo não plantou a igreja de Roma. Essa igreja provavelmente nasceu do ministério dos cristãos que se converteram ali no Pentecoste, e depois que foram espalhados por causa da perseguição em Jerusalém, voltaram para Roma e ali iniciaram a igreja. Ou talvez pelo ministério de outro apóstolo. Alguns dizem que Pedro já tinha chegado a Roma nesta época. Nós não sabemos de fato quem foi o plantador desta igreja, mas Paulo escreve essa carta porque ele já estava planejando ir até Roma para consolar e confortar os irmãos, mas ele tinha um propósito especial. Ele queria que essa igreja o enviasse até a Espanha. E a Espanha, naquela época, de fato, era os confins da terra. A Península Ibérica era o último lugar que faltava a Paulo para que ele pregasse o evangelho em toda aquela região do Império Romano. Então, ele queria que a igreja de Roma o enviasse até lá. E isso ele revela lá no capítulo 15. O que eu quero que vocês notem nesse contexto é que essa carta ela é altamente missionária. Paulo tinha um propósito missionário, missional. Ele queria alcançar pessoas que ainda não haviam sido alcançadas pelo evangelho. Por isso, ele escreve. E para justificar a necessidade da missão à Espanha, Paulo então proclama na carta aos romanos o evangelho da graça. Essa carta, ela nos revela o evangelho para todos. Todos necessitam do evangelho. Aqueles que eram pagãos ainda, os espanhóis, necessitavam do evangelho. Os judeus necessitavam do evangelho. Religiosos necessitam do evangelho. Moralistas necessitam do evangelho. Todos precisam desse evangelho maravilhoso. Ele expõe o plano redentivo de alcançar todos os povos. Que coisa maravilhosa. A magnífica carta, então, de Romanos se divide em duas partes. A primeira parte que vai até o final do capítulo 11, que é uma parte mais doutrinária, uma parte onde Paulo expõe o evangelho. E a segunda parte que inicia do capítulo 12 vai até o final da carta, que é uma parte mais prática, onde ele traz princípios práticos, inclusive o princípio do amor, do culto, e por aí vai, até chegar o momento que ele diz que quer também apoio da igreja, investimento da igreja, para que ele vá até a Espanha pregar o evangelho. Particularmente aqui, esse capítulo 8 é um dos capítulos mais notáveis de Romanos, e certamente você o conhece, já leu, meditou. Nas minhas Bíblias antigas, era sempre a primeira página da Bíblia a arrancar, de tanto que lia, de tanto que riscava, então era aquela página que já arrancava da Bíblia. Principalmente o finalzinho, que nós cantamos, quando nós falamos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Existe uma canção dessa parte. Então, Romanos 8 enfatiza não só o amor de Deus, mas também a obra do Espírito Santo. Isso é magnífico, porque este capítulo é um dos capítulos mais lindos que retratam a obra do Espírito Santo em nossas vidas. É um capítulo cheio de teologia do Espírito Santo. E o que nós temos aqui? Versículos 1 a 4 que nós não vamos meditar por causa do tempo no acampamento, mas depois você pode ler, meditar em sua casa, em seu quarto, e você pode entender as verdades que são ditas aqui. No versículo 1 a 4 diz que o Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte. E nós temos aquela afirmação lindíssima, categórica, que diz: não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. É o Espírito Santo que nos liberta, porque é o Espírito Santo que aplica a obra redentiva de Cristo em nossos corações. E essa é uma verdade que nós precisamos enfatizar. Sem o Espírito Santo não existe conversão. Não existe conversão. Sempre me perguntam, e existe uma particularidade onde eu estou inserido, que sempre recebo pessoas advindas de outras denominações, e normalmente quando vem as pessoas de uma denominação que é influenciada pelo pentecostalismo, as pessoas perguntam: pastor, mas vocês creem no Espírito Santo? Eu digo: cremos. Ele é a segunda bênção? Eu: não, ele é a bênção. Não existe a segunda bênção. Segunda bênção para presbiteriano é comida. A gente depois vai para a segunda bênção. Então, o Espírito Santo, ele é a bênção. Sem o Espírito Santo não há conversão. E é isso que o texto está dizendo. É ele que nos liberta. E adiante, no versículo 5 a 11, nós temos exatamente essa ênfase, que o Espírito habita em nós. Por isso, nós somos de Cristo. Se o Espírito não habita o nosso coração, nós não podemos dizer que nós somos de Cristo. Quer ver isso no texto? Olhem aí comigo o versículo 5. O texto vai dizer: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pula um pouquinho, vamos lá para o versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se nós não temos o Espírito, nós não somos de Cristo. Certamente, também não somos filhos de Deus. Essa é a verdade que Paulo vai continuar explorando. Então, o texto que nós lemos nesta noite vai nos revelar que o Espírito nos guia e nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. E adiante, nós vamos também ver que nós, os filhos de Deus, temos as primícias do Espírito e aguardamos a revelação da glória, o texto que nós vamos meditar amanhã de manhã. E também, no final dessa porção, no final do capítulo 8, nós temos a verdade que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem, conforme a vontade dele, e nada pode nos separar do amor de Deus. E assim encerra o capítulo 8. Só uma visão geral do capítulo 8, nós vamos meditar em algumas porções a partir agora do versículo 12. O João Calvino nos diz uma verdade sobre essa questão do Espírito Santo. Ele diz que o domínio do Espírito consiste na abolição, na renúncia, no abrir mão, no abandonar a carne, na abolição da carne. Aqueles a quem o Espírito não reina não pertencem a Cristo. Nós já vimos isso no versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, aqueles que servem a carne não são cristãos, pois os que separam Cristo de seu Espírito fazem dele uma imagem morta ou um cadáver. A graciosa remissão de pecados não pode ser desmembrada do Espírito de regeneração. Essa é uma verdade desse texto. Sem o Espírito Santo, nós não podemos estar debaixo do amor de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ser chamados de filhos de Deus. Mas nós somos filhos de Deus. E a primeira coisa que o texto nos destaca é exatamente isso. Nós não somos ou não estamos mais obrigados a viver segundo a carne, porque o Espírito nos libertou. Olhem aí comigo, versículo 12 e 13, novamente. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. nós não somos mais obrigados, não somos mais devedores ou escravos da culpa do pecado. Por isso, nós não somos mais obrigados a viver segundo a carne. A carne aqui nós precisamos entender como pecado, como a nossa pecaminosidade, como o mal que habita em nós. E nós não somos mais obrigados a viver debaixo dessa escravidão, porque o Espírito nos libertou. Nesse domingo, pregando na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, eu preguei em Romanos 5, nós estamos em outra série de exposições de Romanos, no capítulo 5, e expus sobre uma alegoria, uma metáfora, uma ilustração trazida pelo Rand Pope, o autor do discipulado missional Life on Life, que fala de um navio. Imagine a sua vida como um navio, como um grande navio, onde existe um capitão mau nesse navio. E você está ali sendo escravizado por esse capitão. E esse capitão te insulta, te manda limpar o convés e faz todas as coisas ruins contra você. E você tem que obedecer porque você está ali naquele navio. De repente, aparece um outro capitão, um capitão bom. E esse capitão bom tira os poderes desse capitão mau, afasta ele do comando do navio e ele começa então a governar e a comandar esse navio. E esse capitão, ele é maravilhoso, esse capitão, ele é bondoso, ele não briga com você, ele pede sim para você fazer certas coisas, mas com amor, ele te trata bem, ele te trata de maneira dócil, ele te trata como um filho. Mas certo dia você está ali no convés do navio, fazendo o que o bom capitão está ordenando, e de repente aparece ali, que estava escondido, o mau capitão, e manda você lavar o chão. Vira para você e fala: vai para o chão! Vai lavar o chão, agora, imediatamente. E você cai no chão imediatamente e começa a lavar. De repente, o bom capitão chega até você e fala: por que que você está lavando o chão? Por que que você ainda está obedecendo o mau capitão? Eu já te libertei, você não deve nada a ele. Essa ilustração, Rand Pope nos traz exatamente o que está acontecendo aqui. Exatamente o que nós queremos dizer quando nós não somos mais devedores da carne. A carne é esse mau capitão. E deixa eu explicar uma coisa, quem que é este mau capitão? É o nosso próprio coração. Às vezes a gente pensa que é o inimigo, Satanás, mas é o nosso próprio coração pecaminoso, corrupto. E quando Deus nos liberta, quando o Espírito nos liberta, nós não somos mais devedores desse mau capitão. Nós podemos obedecer o bom capitão, mas muitas vezes esse mau capitão ainda tenta nos exigir certas coisas e nós nos submetemos. Martin Lloyd-Jones conta quando houve a libertação de escravos nos Estados Unidos e muitos escravos, tanto novos como os mais velhos, foram libertos naquela época, principalmente os mais velhos, quando viam chegando os senhores antigos deles, eles se encurvavam para eles ficavam cheios de temores ou de temor diante deles. Por quê? Porque era um costume. Eles ainda não tinham compreendido que eles estavam totalmente libertos. É isso que Paulo está dizendo: olha, nós não somos mais devedores, nós não somos mais escravos do pecado. O Espírito já nos libertou. E aquele que é filho de Deus vive como liberto. Eu gosto de outra ilustração que eu sempre uso. É como se nós estivéssemos dentro de uma cadeia, de uma prisão, aprisionado até em correntes. O Espírito veio, quebrou as cadeias, quebrou as correntes e nós nos vimos livres. Pergunta: vamos continuar dentro da cadeia? Faz sentido continuarmos dentro da cadeia sem as correntes e sem as grades que nos aprisionavam? Claro que não. Estamos livres. Devemos ir para fora. É isso, não somos mais devedores da culpa do pecado, porque não existe condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agostinho entendeu isso, e Agostinho, antes de ser salvo, ele dizia que só podia pecar, tudo que ele fazia era pecado. Isso é a doutrina do pecado original, a doutrina da depravação total. Mesmo as coisas boas que nós fazemos antes de Cristo, ainda assim, elas são manchadas pelo pecado, por causa da nossa motivação. Porque a motivação não é a glória de Deus. E Agostinho entendia isso e ele dizia: só posso pecar. Em latim, posso pecare. Mas Agostinho entendeu que uma vez que o Evangelho alcançou o seu coração, ele podia não pecar. E ele dizia, posso não pecar. Agora eu posso não pecar, eu posso rejeitar o pecado, porque eu não sou escravo mais desse capitão mau. Eu não sou escravo mais do pecado, eu posso dizer, não, basta. Esse é o ponto. E uma coisa maravilhosa que Agostinho nos revela é que na eternidade, quando Cristo voltar, que é o nosso estado por excelência, nós não podemos mais pecar. Aí sim, não posso mais pecar, não posso pecar na eternidade. Nós aguardamos esse dia maravilhoso. E amanhã de manhã vamos meditar um pouquinho sobre a glória desse dia. O que é maravilhoso aqui é que nós não somos mais devedores, não somos escravos da culpa. Por quê? Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos até pecar, mas o pecado na vida do crente não é prática, não é deliberado, sempre é acidental. Sempre é acidental. E se viermos a pecar, como João nos ensina, nós podemos pedir perdão, porque nós temos um advogado justo diante de Deus. Olha só o que Martinho Lutero diz. Você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedir que faça ninho. Às vezes vêm os pensamentos maus, às vezes vêm os sentimentos ruins, e nós não conseguimos impedir essas coisas porque somos pecadores. E muitas vezes estamos enfraquecidos. Falta de devoção, falta de oração. Muitas vezes bombardeados pela mídia, pela TV, pelas telas, e nos enfraquecemos, e vêm essas coisas em nossa mente. Mas nós podemos dizer não. Pelo poder do Santo Espírito que habita em nós, nós podemos impedir que esses pássaros, que essas coisas ruins, façam ninhos em nossa cabeça. Amém? Mas o texto continua. Devemos mortificar a carne pelo Espírito que habita em nós. John Owen, ele expõe esse texto em um dos seus livros, um livro que é compilado juntamente com outros numa obra que foi lançada no Brasil chamado Para Vencer o Pecado e a Tentação. E no livro A Mortificação do Pecado e da Carne, John Owen disse o seguinte: os mais excelentes crentes, seguramente libertos da condenação do poder do pecado, ainda assim devem tomar cuidado por toda a vida de mortificar o poder do pecado que habita no interior deles, mesmo os mais excelentes crentes. E John Owen continua: os crentes têm o dever permanente de mortificar o pecado interior que resta no nosso corpo mortal, para que ele não tenha força nem vigor para engendrar as obras ou feitos da carne. E ele termina dizendo essa porção que destaquei: a mortificação é obra do Espírito. Só ele é quem pode concretizá-la, e nenhum outro poder é capaz de produzi-la. Nós precisamos mortificar o pecado diariamente. Essa é a nossa função diária. Mas como mortificamos? Nos submetendo ao Espírito. Versículo 13, olhem aí comigo. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo poder do Espírito que habita em nós. Não é pela nossa própria força, não é pela nossa religiosidade, mas pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. E aí vem a expressão maravilhosa de que se o Espírito habita em nosso coração, não estamos mais obrigados a viver segundo a carne. Então, somos filhos de Deus, porque somos guiados pelo Espírito. E esse é o segundo ponto. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, adotados, e o próprio Espírito confirma a nossa filiação. Versículos 14 a 16. Olhem aí comigo o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pastor, como eu sei se sou filho de Deus? Pergunta. Você é guiado pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que é o seu guia ou a sua própria vontade? O seu próprio eu? Os seus próprios desejos? Que normalmente apontam para a carne, os desejos apontam para o pecado, para as vaidades desse mundo. Quem te guia? Quem é o Senhor do seu coração? Se o Senhor do seu coração é Cristo Jesus, se o Senhor do seu coração é o Espírito Santo que habita você, você é filho de Deus. É isso que o texto está dizendo. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E claro, nós precisamos entender a palavra do Senhor como de maneira completa. E quando Paulo está falando aqui que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, ecoa as palavras do próprio Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, quando ele diz: mas o fruto do Espírito, e fruto aqui no singular, porque é um fruto apenas, e cada uma dessas designações, cada uma dessas características são como fatias desse fruto, e esse fruto ele deve crescer de maneira orgânica, de maneira conjunta, cada uma dessas características deve crescer de maneira conjunta em nós, e não uma crescer mais e outra crescer menos. E quais são as características desse fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, os que são guiados pelo Espírito são aqueles que amam, que têm alegria, que têm paz, que são longânimos, que são benignos, bondosos, fiéis, mansos e que têm domínio próprio. E, meus irmãos, cada uma dessas características são importantes. Não é que um tem uma e outro tem outra, não. Todas elas devem crescer de maneira igual em nosso coração, porque o Espírito habita em nós. E o texto continua dizendo: o Espírito nos guia, nos adota, não somos escravos, pois temos a honra de chamá-lo de papai. Olha só, versículo 15: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, de adoção, por meio do qual chamamos Abba. Abba, que é uma expressão, um hebraísmo, uma expressão que nós podemos talvez traduzi-la por paizinho ou por papai. É uma expressão de carinho, é uma expressão de um filho amado. Então, nós podemos chamá-lo de papai, de pai amado, de pai nosso. E somente pelo Espírito. Somente os filhos de Deus podem orar dessa forma, chamando ele verdadeiramente de pai. Somente aqueles que têm um Espírito. Por quê? Mais adiante, Paulo vai falar isso, porque é o próprio Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas, então, nós temos esse privilégio, essa honra, de chamá-lo de pai. O Espírito nos adota, nós estamos debaixo do amor de Deus, e isso é uma verdade maravilhosa. Lá em Gálatas também, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos é dito: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, pai, papai, paizinho. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Essa é a consequência que nós vamos ver daqui a pouco. E mais uma coisa, o Espírito também confirma. Olha só, o Espírito nos guia, o Espírito nos adota e o Espírito confirma que somos filhos. O Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe uma confirmação interior, uma certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você é filho de Deus? Queridos, mesmo os mais excelentes crentes, às vezes, por causa de alguma fraqueza, por causa de um devaneio espiritual, pode perder essa certeza ou pode enfraquecer essa certeza da salvação. Essa certeza da salvação não é essencial para ser salvo. Nós somos salvos pela fé em Cristo. E às vezes podemos vacilar na certeza. Contudo, a certeza da salvação é uma bênção, é uma dádiva, e nós devemos persegui-la, nós precisamos tê-la em nosso coração, para que nós possamos continuar crescendo e nos fortalecendo em Cristo. Bom, é tão bom sabermos que somos filhos e termos isso com plena convicção e colocarmos nisso a nossa identidade, principalmente numa época em que as pessoas estão perdidas na sua identidade, as pessoas não sabem o que são. Nós vemos tantas ideologias, tantas coisas que o mundo coloca às pessoas e as pessoas estão perdidas, mas nós sabemos quem somos, somos filhos. E como podemos ter a certeza da salvação? Quais são as evidências que sou filho amado, conforme a Bíblia? Algumas, bem rapidamente. Primeiro, o reconhecimento que necessito da salvação e da fé em Cristo Jesus. Se você reconheceu que você precisa de salvação, que você não pode se salvar, e creu em Cristo, você é salvo. João fala isso, se você tem o filho, tem a vida. Se não tem o filho, não tem a vida. Então, reconheça que você precisa da salvação e creia. Essa é a primeira evidência. Mudança de vida e constante busca por santificação, por amor, pela motivação do amor. Nós vimos, se o Espírito habita em nós, então nós seremos transformados. Nós iremos abandonar o pecado. Sabe por quê? Por quê, meus irmãos? Por que que nós iremos abandonar o pecado? Porque o Espírito é santo. Espírito Santo, se algo santo habita o nosso coração, como poderemos continuar em pecado? Cristo Jesus é aquele amigo que nos muda. Você tem um amigo que te muda? Um amigo que você, às vezes, já até fala de igual forma? Até você já adquiriu algumas formas, algumas características do seu amigo? As nossas amizades nos mudam. Os nossos relacionamentos nos mudam. Aqueles que estão casados há um período grande de tempo já conseguem ver em si mesmos algumas coisas que é do outro. O cônjuge muda o outro. Assim também é Cristo. Se nós temos um relacionamento com Cristo, se o Espírito habita o nosso coração, nós iremos mudar. Isso se chama santificação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E por fim, existe também uma evidência interior. O Espírito confirma o nosso coração e nós podemos chamar Deus de Pai. Eu quero trazer um terceiro ponto e eu vou falar rapidamente esse ponto. Nós também nos tornamos herdeiros da glória e cordeiros com Cristo. Amanhã de manhã eu vou explorar um pouquinho mais sobre esta verdade. Olhem o versículo 17. Depois do versículo 16, que diz que o Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Paulo então finaliza essa porção dizendo: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Cordeiros com Cristo. Cristo é o Filho amado, que tem o direito de herdar todas as coisas, mas Deus nos adota como filhos e nos faz cordeiros do seu Filho amado. Aliás, herdeiros daquilo que Cristo conquistou, não do que nós merecemos, porque não merecemos nada. O que merecemos é condenação, mas o que Ele nos dá é vida eterna. Isso é graça. Nós nos tornamos cordeiros com Cristo pela sua graça, pelo seu amor. E o texto continua dizendo que se com Ele nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. O texto diz, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mesmo que venhamos sofrer neste mundo, nós podemos confiar, somos filhos de Deus. Estamos debaixo do amor do Pai, e nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nenhuma dessas coisas, nenhuma perseguição pode nos separar do amor de Cristo. Se nós sofremos com Cristo também seremos glorificados. O que é interessante é a forma que os apóstolos encaram o sofrimento de uma maneira diferente que nós encaramos hoje. Hoje nós sofremos talvez bem menos do que as pessoas antigamente sofriam, mas nós somos mais abalados pelo sofrimento. E essa é uma constatação não minha, mas do Tim Keller, naquele livro do sofrimento, onde ele fala sobre o sofrimento. As pessoas estão sendo mais abaladas pelo sofrimento, porque não têm essa perspectiva que os apóstolos tinham. Os apóstolos viam o sofrimento como algo honroso, o poder sofrer por Cristo, o poder carregar no corpo as marcas do sofrimento de Cristo, o poder completar os sofrimentos de Cristo neles mesmos, o poder sofrer pelo Evangelho, isso era uma honra. E eles mesmos falam, se sofremos com Cristo também seremos glorificados. William Hendrickson, ele diz o seguinte, outro comentarista e teólogo, é confortador saber que todos quantos participam do sofrimento de Cristo, por fim, ouvirão de seus lábios as palavras de boas-vindas. Bem-está, servo bom e fiel, entre em meu descanso. Todos que compartilham do sofrimento de Cristo poderão ouvir de seus lábios, bem-está, seja bem-vindo, servo bom e fiel, entre no meu descanso, entre no gozo do seu Senhor. Se com ele sofremos, é para que também com ele sejamos glorificados. Amanhã de manhã vamos meditar mais nisso. Como aplicar essa palavra? Eu quero trazer outra citação do Joe Owen e depois trazer 4 aplicações. Mortifique o pecado, Joe Owen diz, seja essa a sua obrigação diária. Cumpra enquanto viver, não deixe de realizá-la nenhum dia. Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Nós precisamos mortificar o pecado, por quê? Porque não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado. Lute contra o pecado, através do poder que vem do Espírito. É pelo Espírito, é pela força do Espírito, não pela nossa religiosidade, não pela nossa carne, não pela nossa força, mas pelo poder do Santo Espírito que já habita o nosso coração. Viva como filho de Deus, guiado pelo Espírito e não como escravo da carne. Você é filho de Deus, não é escravo do pecado. Tenha certeza de que és filho de Deus pelo testemunho do Espírito, testemunho interior. E mesmo que você, às vezes, não consiga ver esse testemunho em seu coração, ou sentir esse testemunho, ou constatar esse testemunho em seu coração, olhe para a cruz. Porque Deus nos dá não apenas uma certeza interior, mas também uma certeza externa ou exterior, de maneira objetiva e clara, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele diz a nós: eu amo vocês, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por nós voluntariamente. Ele se deu em nosso lugar. Então tenha certeza de que você é filho amado de Deus. Descanse na certeza da glória e louve a Deus pela herança eterna. Eu não sei o que você está passando hoje, se você está passando alguma tribulação, se você veio para cá com o seu coração angustiado, atribulado, desanimado. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei o que está no seu coração neste momento. Mas tenha certeza, este mundo é o único sofrimento que nós, filhos de Deus, iremos passar. Este mundo é a única dor que nós iremos passar. Nós podemos ter certeza da glória, certeza da herança eterna, porque se com Cristo sofremos, com ele seremos glorificados. E por fim, clame: Abba, Papai, Pai, e confie no amor de Deus por ti. Não existe privilégio maior. Se vocês entenderam tudo o que eu falei agora nesta noite, o propósito da nossa redenção é sermos feitos filhos de Deus. Não existe privilégio maior para nós do que chamá-lo de Pai. Não existe privilégio maior do que estar debaixo do amor do Pai. Eu espero que nesses dias aqui você possa sentir esse amor de Deus por você. Entender que você é um filho amado e colocar nisso a sua identidade. Não no que as pessoas dizem sobre você, não nos seus diplomas, não nas suas conquistas, na sua autorrealização, mas no amor de Deus por você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse texto. Nos ajude em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, aplicar essas verdades aos nossos corações. Abençoe os meus irmãos, ó Pai, e que todos nós, ó Deus, possamos compreender o amor do Senhor, como Paulo, teu servo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nos ensinou na carta dos Efésios, em sua oração por todas as famílias. Nós também pedimos, ó Pai, que todas as famílias compreendam o tamanho do seu amor e sejam tomadas pela plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Que possamos entender, ó Deus, o quão privilégio é, o tamanho deste privilégio de podermos chamá-lo de Pai, Paizinho, e podermos orar ao Senhor e podermos, ó Deus, viver para a Tua glória, libertos pelo Espírito, e podermos ser guiados pelo Espírito que habita o nosso coração. Ó Deus, que todas essas verdades inundem o nosso coração nesses dias aqui, e possamos, ó Pai, sair daqui deste acampamento, ó Pai, renovados, restaurados. Se alguém ainda não é filho do Senhor, ó Pai, que o Senhor converta essa vida ao Senhor. Se alguém, ó Deus, está com dúvida, ó Pai, da sua salvação, que o Senhor, ó Deus, dê a certeza da salvação a esta pessoa. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha glorificar o seu nome sobre as nossas vidas. Edifica a tua igreja, Senhor, aviva a tua obra, restaure e renove, converte. Em nome de Jesus. Amém e amém.